Vai começar agora o seu podcast semanal sobre gastronomia, o podcast da Boca Nervosa. Olá, querido ouvinte faminto. Bora falar sobre as saudades que eu já tava disso aqui? Eu não sei você, mas eu só não senti mais falta desse podcast por falta de tempo, no meio dessa pandemia toda que não acaba nunca. Tudo foi tão corrido nos últimos meses que eu mal me dei conta e o Boca Nervosa já tá comemorando aniversário de novo. Parece que foi ontem os 10 anos e agora já tá em 11 essa cria minha. Bizarro, mas eu fico muito feliz de estar aqui mais um ano com vocês, seja através da minha voz rouca nesse falatório ou da minha cara já batida lá no Instagram. Hoje o formato desse rolê aqui vai ser um pouco diferente e eu vou responder às 11 perguntas que eu mais recebi e ainda recebo no perfil do Boca Nervosa nesses 11 anos. Se você chegou agora, eu sou a Tamires Roxo, a tal da arroba Boca Nervosa com dois Cs lá no Instagram, e esse é o 29º episódio desse seu podcast Comilão. Então bora lá! A primeira pergunta que nunca quis e jamais há de querer calar. Tami, como você come tanto e não engorda? Enigmas da humanidade. Só que não, viu? Quem me acompanha desde sempre viu até mesmo o meu processo de engorda na época em que eu tive compulsão alimentar. E olha, foram anos em que eu comia que nem lima nova mesmo. Eu rapava todos os pratos de qualquer mesa com quantas pessoas estivessem nela. Mas, como o nome já diz, compulsão alimentar é um negócio sério. Quando eu me deparei com um diagnóstico de pré-diabetes, eu procurei um tratamento psiquiátrico e foi ele quem me tirou desse looping eterno que eu vivia. No meu YouTube, você encontra lá de digitando Tami Roxo na busca, tem um vídeo completo falando sobre essa questão toda e sobre os hábitos alimentares que eu mudei de lá pra cá pra ter uma vida mais equilibrada e evitar novos quilos que, no meu caso, trazem junto com eles o tal fantasma da diabetes. Segunda pergunta de lei que eu recebo ano após ano. Tami, como que você começou o Boca Nervosa? Bom, Boca Nervosa começou como um blog em 2009 e lá eu colocava as minhas experiências em restaurantes que eu ia em São Paulo quando eu viajava, muito porque eu nunca tive memória muito boa, então as minhas amigas me pediam dicas, eu não lembrava onde que eu tinha ido, qual era o nome do chefe, do restaurante, enfim, sabe, informações desconexas. E de lá pra cá, o blog deixou de existir em 2012, acabei entrando cada vez mais nas redes sociais e cá estamos, hoje em dia muito mais presente no Instagram e nesse podcast que você tá ouvindo agora. Ah, e lembrando que na época que eu comecei, né, como blog em 2009, não existia essa coisa de influenciador digital nem nada, então eu era blogueira mesmo, e aí a coisa foi evoluindo e junto com isso a gente vai agregando, né, esses títulos e tudo mais. Terceira pergunta no estilo Globo Repórter, onde vivem, do que se alimentam os influenciadores? E a pergunta é, Tami, qual que é o seu trabalho de verdade? Eu tenho vontade de dar risada. Quando eu recebo essa pergunta, eu recebo sempre. Porque, na verdade, o Boca Nervosa é uma grande parte do meu trabalho hoje em dia. É óbvio que, enfim, quando eu comecei com ele, era super intuitivo. E eu nem sabia que existia esse mundo todo dos influenciadores, dos blogueiros que fazem realmente dinheiro, né, através dos seus canais. Mas, hoje em dia, o Boca Nervosa é uma grande vitrine pra mim. Faço algumas publicidades que vocês veem de vez em quando por lá, mas eu sou consultora de comunicação para marcas de gastronomia e restaurantes e também dou aula para donos de negócios gastronômicos. Então, o meu trabalho de verdade, a gente pode dizer, né, que são esses dois, consultoria e as aulas, e o Boca Nervosa, que é a grande vitrine para as pessoas me conhecerem e também verem esse outro lado mais, digamos que corporativo ou de negócios mesmo. Quarta pergunta dessas que quase nenhum influenciador fala sobre. Tami, você paga pra ir nos restaurantes? Rapaz, e como pago, viu? Vou muito a convite, então existe toda uma estrutura de assessorias de imprensa que trabalham para restaurantes e convidam os influenciadores para irem conhecer novos menus ou uma casa que acabou de abrir, mas também tem todo o lado em que eu pago para ir em muito restaurante, porque, né, gente, é isso, a gente vai no que a gente quer também, não dá para você ir só sob demanda de convite, e o repertório do que eu coloco ali, que eu publico e que eu tô falando para vocês é sempre algo composto da minha vontade e do que tá acontecendo no mercado, e o que tá acontecendo acontecendo no mercado, muitas vezes eu sou convidada para ir à pré-abertura e vocês acabam vendo antes, no Boca Nervosa, esse tipo de novidade. Mas pago bastante, pago caro, inclusive, afinal de contas, né, a gente mora em São Paulo e tudo nessa cidade custa os olhos da cara. Então, eu brinco que boa parte de tudo que eu ganho de dinheiro, seja através do trabalho de mentira ou de verdade, da pergunta anterior, eu gasto com comida. Quinta pergunta das mais feitas na história do mundo e arredores. E ela tem a ver com a resposta anterior, então presta atenção. Tami, você nunca fala mal dos restaurantes? Olha, tem uma coisa que eu evito hoje em dia, é gastar energia à toa. Então, assim, eu acho um desserviço eu falar mal de restaurantes, até porque quando eu vou num restaurante, eu tô indo pela primeira vez, vai, vamos supor. Eu não tenho nem subsídio para poder falar mal, porque eu tô vendo um recorte, né? Um dia da vida daquele restaurante, e você não pode generalizar que ele é horrível sempre por causa de uma visita que você fez e foi mal sucedida. Então, por trás disso, tem tanta coisa envolvida, né? Tem o trabalho de tanta gente, o investimento de toda uma vida, de um chefe, de um empreendedor que tá apostando naquele negócio. E eu acho que quando você tem um perfil como o meu, que já tem lá seus tantos milhares de seguidores, a gente tem que ter bastante responsabilidade. Eu acho que não dá para você indiscriminadamente sair metendo pau. Então eu prefiro sempre falar do que é bom, do que vale a pena e do que eu gosto muito. Sexta pergunta insistente, mas essa eu amo responder. Tami, cadê sua avó? Pra quem não sabe, a minha avó, famosa Dona Zeda, ela virou, assim, uma personagem da minha vida. Inclusive, as pessoas gostam muito mais dela do que de mim, com razão, porque ela é muito maravilhosa. Mas é engraçado, né? Porque através do Instagram, conforme eles foram colocando os stories e teve toda essa aproximação, né? De você poder mostrar mais conteúdos com mais facilidade, eu acabei mostrando mais da minha vida pessoal, da minha família. E a minha avó, ela simplesmente cativou a galera que me segue. Você que tá me ouvindo, provavelmente já viu a Dona Zeda por lá. E as pessoas sentem saudades de ver ela nos meus stories. Então, agora na época de Covid, pandemia, eu passei a visitar muito menos a minha avó. Então, essa pergunta cada vez mais eu recebo, mas ela segue muito bem. O @dona_azeda está lá, pouquíssimo atualizado, mas tem várias fotinhas, várias coisinhas fofas da minha avó. E ela realmente é uma figura. Poderia, inclusive, ser influenciadora no meu lugar. Vou pensar nisso para eu poder me aposentar. Sétima pergunta que vale $1 milhão em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Tami, qual que é o seu prato favorito? Nossa, mas eu recebo tanto essa pergunta, gente, mas tanto, e é tão difícil responder, porque graças a Deus, nesse trabalho que eu tenho, né, como consultora, como Boca Nervosa, eu conheço tantos tipos de culinária, tantos pratos diferentes, que fica muito difícil mesmo eleger um favorito. E como eu como pouquíssimo em casa, não é aquilo que, então quando eu tô em casa eu sempre como o meu favorito. Não, eu quase não como em casa, então é bem complicado, mas se tem uma resposta que eu consigo dar pra essa pergunta é camarão, seja da maneira que ele for feito. Eu sou alucinada por camarão e vocês que me acompanham estão vendo sempre eu postando, e se eu pudesse eu gastava todo o meu rico dinheirinho em camarões para a vida inteira. Oitava pergunta, essa que veio aumentando a frequência com que eu recebo nos últimos 2 anos, assim, de uma maneira vertiginosa. Tami, você é vegetariana? Resposta é não, não sou vegetariana. Eu fiz uma redução muito grande no meu consumo de carne vermelha, carne de porco, carne de frango nos últimos anos, nos últimos 2 anos principalmente. E isso foi uma escolha muito minha, por gosto pessoal, mas também por consequência de tudo que eu vejo da cadeia de produção, o quanto isso a gente é instigado a comer tanta carne por um marketing, né? Algo que foi criado pra gente acreditar que a gente precisa de tudo isso. Então eu juntei esses dois lados de, primeiro, eu sempre preferi muito peixes e frutos do mar, com essa outra questão de justiça, sabe? Na produção, no abate. Então, não sou vegetariana, e quando eu como carne, quando eu faço essas escolhas, eu opto sempre por boas carnes, de boas criações, enfim, criações que foram feitas de uma maneira mais humanizada, digamos assim. Então, não sou vegetariana, por isso vocês verão sempre eu comendo uma coxinha aqui, outra ali, de vez em quando um hamburguinho, mas muito pouco hoje em dia. Nona pergunta é aquela que a resposta frustra a galera em 100% das vezes. Tami, por que você nunca vai em rodízio japonês? E aí é um problema mesmo, né? Porque eu quase nunca vou em rodízio japonês. Muito também ligado à resposta anterior, sabe? Daquela coisa de você comer embatelada. E também voltando naquela história da minha compulsão alimentar, eu entendi que eu não preciso ir num lugar para comer quantidades homéricas. Eu fiz essa escolha, eu mudei esse hábito na minha vida. E quando você vai num rodízio japonês, principalmente, a qualidade do que é feito dificilmente vai ser tão boa. Porque ninguém consegue produzir tanto sushi com uma qualidade que você fale, poxa, que delícia, valeu a pena, que incrível. E aí é isso, quanto mais você conhece, quanto mais você acaba vendo que tem todo um processo, né, por trás da comida japonesa, é muito ritualística a culinária japonesa, você começa a dar valor pra isso e vê que no rodízio é impossível de reproduzir. Não é que, ai, nossa, o restaurante japonês rodízio faz questão de ser ruim. Não, não é. É o formato do tipo de serviço que impede, né, que seja feito dessa maneira, com o ritual envolvido, com o significado na comida. Então eu amo a cultura japonesa, a culinária japonesa. Então pra mim eu escolho sempre comer menos e melhor quando se trata de comida japonesa. 10ª pergunta para a qual eu preciso da ajuda dos donos de restaurante para responder melhor daqui para frente. Tami, me indica um restaurante romântico para comemorar? Insira aqui a sua comemoração em casal. Aniversário de casamento, de namoro, aniversário do marido. Gente, é uma questão mesmo isso. Principalmente em São Paulo, porque eu me vejo sempre no dilema de não conseguir encontrar muitos restaurantes, praticamente nenhum, digamos, de passagem, que tenha um ambiente super romântico e uma comida muito boa. Então, eu sempre privilegio muito a comida e o serviço. Mas antes, a comida, pra mim, é o principal de tudo. E aí, eu não consigo fechar essa equação do ambiente super romântico com a comida muito boa. Sempre fica devendo um pouco. Então, eu acho que tem aí uma oportunidade de mercado para quem está investindo, criando restaurantes, abrindo algum negócio, fazer um restaurante romântico com comida boa de verdade. E a 11ª pergunta para fechar com chave, preste atenção, chave de choro, por motivos que você vai entender na resposta. Tami, me passa a receita desse prato? Ou então, Tami, foi você quem fez? Mas eu adoraria, adoraria ter feito. Gente, as pessoas acham que eu cozinho demais. Vocês veem a foto que eu posto de um prato no restaurante e acham que foi o que fiz. Eu fico lisonjeada de passar essa imagem. Porém, não. Eu cozinho muito pouco. Eu acho incrível, assim, quando tem tempo, sabe? De você comprar as coisas, lavar, picar, preparar, servir, lavar a louça de novo. Mas eu realmente não consigo ter esse tempo na minha vida. E a receita, geralmente, é o chefe do restaurante que pode passar, nunca sou eu. Mas eu na cozinha, só em momentos, assim, muito especiais. Eu digo que a cada ano bissexto eu entro na cozinha para fazer alguma coisa mais elaborada. Apesar de adorar, enfim, para pegar receitas, a gente vai ter que correr atrás de outros perfis que se dedicam a isso. Mas fico muito feliz de vocês acharem que eu tenho potencial para cozinhar tudo aquilo que eu publico. Agora me conta, ficou alguma pergunta de fora dessa sabatina? Vai ser um prazer te responder. Pode ser lá através do e-mail bocanervosa@gmail.com ou manda sua mensagem no @bocanervosa2cs lá no Instagram. E essa nova temporada do podcast da Boca Nervosa, que começa hoje, já tem alguns episódios bacanas programados. Mas é sempre bom receber as suas sugestões, críticas, comentários e tudo mais. Ah, e se você tá curtindo esse podcast e ainda não foi lá no Apple ou Google Podcasts deixar sua avaliação, corre lá, porque é o seu review que ajuda a ranquear esse falatório aqui, e aí outras pessoas passam a escutar ele também. Esse seu podcast sobre gastronomia também tá disponível gratuitamente no Spotify e no Deezer. Então é isso, um beijo e até o próximo episódio.